Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
A paz do Senhor esteja com todos. Mais um dia para nós, graças a Deus, né? Louvado seja o Senhor Deus que nos concede mais um dia de vida, mais um dia de saúde, né? E oremos por todos aqueles que estão enfermos, sofrendo, né, com esse problema grave que estamos passando. E que Deus ampare todos os doentes, os comerciantes, autônomos, em nome de Jesus. Muito bem, pessoal, estamos estudando sobre a igreja, né? E hoje vamos falar sobre a unidade da igreja. E os textos que estaremos nos reportando então serão duas passagens. Primeiramente, Efésios capítulo 4, versículo 3 a 5. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E terminando no versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Essa passagem mostra que a igreja ela foi formada, edificada, estabelecida com base no número 1, unidade. O plano de Deus foi esse. O plano de Deus, na verdade, é esse. É isso que se encontra na minha e na sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Primeiramente, ele vai dizer que nós devemos nos esforçar por preservar a unidade. A unidade existe. Ela é de Deus. Deus criou a unidade. Deus criou apenas uma igreja. Então, o que nós temos que fazer é preservar, né? E para isso exige esforço. Por que exige esforço? Exige esforço porque os homens, né, nós mesmos, nós somos, né, nós somos temperantes, nós somos às vezes inconsequentes, nós às vezes somos temperamentais, eu quero dizer, né? Nós somos, muitas vezes, fugimos, né, do que Deus realmente espera de nós. E as desavenças acontecem, mas devemos nos esforçar para manter a unidade. Devemos ser um. E ele vai dizer, olha, há somente um corpo. O que quer dizer isso? O corpo não é igreja, a igreja não é o corpo de Cristo. A palavra está simplesmente dizendo que só há uma igreja. Embora vivamos atualmente numa grande aglomerado de milhares e milhares de igrejas, e cada vez aumenta mais, mas isso é o que a palavra diz. Só existe uma igreja, um só corpo, um só espírito, e diz mais. Diz que nós fomos chamados numa só esperança da vocação. Aí ele vai dizer que é um só Senhor, uma só fé, inclusive um só batismo. É impressionante, né? Tem pessoas que dizem aí que há dois, mas não. A palavra de Deus está dizendo que só há um batismo. Então, quando falamos da unidade da igreja, estamos dizendo que a igreja foi estabelecida para não ser dividida. Não existe base bíblica para divisão. Tampouco nós podemos querer nos adaptarmos e criarmos sistemas de procedimentos dentro de divisão, porque isso não encontra na Bíblia Sagrada apoio nenhum, né? A palavra de Deus é clara e esse texto é simples e qualquer pessoa pode entender. Devemos nos esforçar para sermos unidos em Cristo. Então a igreja foi estabelecida em nome de Jesus e nenhum outro nome era permitido para querer se reunir ou formar discípulos. Não era permitido. Aliás, isso não é permitido. Você não tem permissão da Bíblia Sagrada para criar uma divisão em um outro nome, um outro partido, um outro sistema, outra igreja. Na verdade, biblicamente falando, ninguém pode abrir igreja. Entenda, pela lei pode, mas nem sempre a lei vai estar de acordo com a palavra de Deus, nós sabemos. Mas pela lei você pode abrir a igreja quando você quiser, onde você quiser, reúna pessoas, forma estatuto, assembleia, abrir a igreja. Mas pela Bíblia, a igreja ela é uma. Então, o que nós temos que fazer, na verdade, é reproduzir a mesma igreja. Não querer inventar uma nova igreja, né? Reproduzir a igreja que já existe, a qual só leva um nome. É o nome de Jesus. Mas será que nessa época bíblica, será que não tentaram dividir? Será que não tentaram formar outros nomes? Na verdade, seria o nascimento das primeiras denominações. Sim, isso aconteceu. E será o nosso segundo texto. Como será que os apóstolos reagiram a isso? Será que eles disseram, não, tudo bem, né? cada um aí, né, siga o seu caminho, né, abra sua igreja, comece o seu trabalho, Deus abençoe cada um. Será que os apóstolos foram complacentes e tolerantes com isso? Vamos então para nosso segundo texto de hoje. O próximo texto encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 1, basicamente o versículo 10 em diante. Mas vamos ler o versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Observe aqui que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja em Corinto. E, como sabemos, essa carta de Corinto vai revelar muitos problemas que haviam na igreja em Corinto. Problemas na ceia, problemas de imoralidade. Irmão estava colocando irmão na justiça, né? E o que mais estava acontecendo lá? Problemas em relação à comida, aos ídolos, né? Casamento, questão do casamento. Eles tinham dúvidas sobre a ressurreição, né? Eram muitos problemas. Mas havia um problema que era o mais grave, era o mais sério e precisava ser tratado imediatamente. E a primeira coisa que o apóstolo vai se reportar na sua epístola, né? É a primeira coisa. É a questão da divisão. Estava havendo divisão na igreja em Corinto. E Paulo vai dizer, olha, não haja divisões. Ele está dizendo, não pode ter divisões. Porque hoje as pessoas são tão tolerantes com as divisões, quando Deus está dizendo através do seu apóstolo que não é para ter divisões. Eles devem ser unidos, unidos em tudo, no mesmo parecer, no mesmo pensamento. Né? Então, se esforçar para manter essa unidade, diz Efésios, e aqui diz que se ela for quebrada, ela deve ser restaurada. E aí Paulo vai explicar o motivo, né? Continuando na carta, ele vai dizer que foi informado de que há divisões. Mas que divisões eram essas? Bem, eles estavam se agrupando em nomes. Como hoje, né? Hoje não, as pessoas não separam por ministérios, nome, né? Ministério tal, agora é ministério, antes era igreja, né? Agora usou esse termo ministério, mas é igreja tal, né? Cada um tem o seu nome. Então, é isso que estava acontecendo. E aí, o que é que Paulo vai dizer? Bem, Paulo vai fazer uma pergunta muito simples a eles. Cristo está dividido? Cristo está dividido? Eles sabiam a resposta. Você sabe a resposta? Não. Então a igreja dele também não pode estar dividida, que a igreja é o corpo de Cristo. Então Paulo vai exortá-los, roga a eles que não haja divisão entre eles. Sabemos que essa mensagem de Paulo, logo no início da carta, surtiu efeito, porque essa igreja ela não se dividiu. A história contínua vai mostrar que a igreja em Corinto, mesmo passando por todos os problemas, não se dividiu. Se Paulo não estivesse tratado dessa questão imediatamente, provavelmente aqui nós teríamos o surgimento das primeiras denominações. E olha, muitos anos, séculos antes de Lutero sequer sonhar em nascer, né? Mas aqui já surgiriam as primeiras divisões da igreja. Elas não surgiram, porque o apóstolo estava presente e mostrou a eles qual é o plano de Deus. Mas os apóstolos, Paulo, Pedro, eles não estão presentes mais entre nós. Mas a carta está, a vontade explícita de Deus está aí. Você tem aí na sua mão, eu tenho aqui, está na Bíblia. Então o que devemos fazer? Devemos fazer a mesma coisa, manter a unidade. Mas como manter a unidade entre tantas divisões? Primeiramente, olha, primeira coisa, preserve o nome, o único nome ao qual os cristãos devem estar reunidos. Primeira coisa para você começar a querer manter a unidade é que ela tem que ser baseada no único nome. E esse nome não é o nome que a gente inventa para colocar nas igrejas, não. É o nome de Jesus. Esse é o único nome ao qual a igreja deve se identificar. Que igreja é essa? Essa é a igreja de Jesus. Esse é o primeiro ponto para nós podermos recuperar a unidade de Cristo. A partir daí, claro, né, nós vamos trabalhar para recuperar e manter a doutrina dos apóstolos. Mas a unidade é essencial hoje. É possível sermos unidos hoje. Não é possível unirmos todas as igrejas. Isso é impossível, né? Mas é possível sermos unidos somente no nome de Jesus. Agora, quando eu me identifico com a marca, aí eu já crio uma separação, né? Não, eu sou de tal, eu sou do grupo tal, eu pertenço a tal. Aí você já cria uma separação. Mas a base da unidade é o nome de Jesus. e só há um corpo. Então, a exortação aqui nessa mensagem é que pensemos nisso. Leve isso a sério, coloque isso em prática, né? Vamos recuperar essa unidade. Saiba que já existe igrejas que já estão fazendo isso, né? Já estão trabalhando. Não é nada de... Não confunda. Isso não é nada de ecumenismo, de querer unir igreja, não é nada disso. É simplesmente um grupo de pessoas que estão se reunindo em nome de Jesus e estão chamando pessoas de diversos grupos para fazer a mesma coisa. Apenas isso, certo? É simplesmente honra e o respeito devido ao único nome. Porque não existe nenhum outro nome ao qual podemos nos identificar a não ser o nome de Jesus. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, que veio aqui, nos pregou a verdade, morreu por nós, ressuscitou e enviou o seu único evangelho, ao qual ele estabeleceu, conforme prometeu, a sua igreja. A sua igreja leva o seu nome. A sua igreja era uma única igreja. Havia várias congregações, mas era uma única igreja. E uma coisa também é verdade, sabe? Nem sempre vamos conseguir. Porque, na verdade, em muitas ocasiões, as pessoas realmente vão querer se separar. Vão querer ir embora. Ou talvez vão querer formar outros grupos divergentes, divergindo. Então, divisões sempre vão ocorrer. Sempre vão acontecer. A questão não é... não é quem divide, porque cada um é livre para seguir seu caminho. A questão é que eu e você possamos permanecer com a base firme na doutrina dos apóstolos em nome de Jesus. Essa é a questão, certo? Deixa que quiser ir embora, ir embora. Jesus contou a parábola do filho pródigo. O filho quis ir embora. Ninguém podia evitar, ninguém podia prender e amarrar ele. Não, o pai deixou. Ele deixa, vai embora. Deus, o que você quer? Tome, né? Então, com a igreja vai ser assim também, né? Pessoas vão querer se dividir. Mas o mandamento é o contrário. O mandamento é para preservar a unidade. Então, esse deve ser todo o nosso esforço. Lutar para manter a unidade. Se não for possível, paciência, né? Oramos a Deus para que dê luz a todos os homens. Paz na terra aos homens de boa vontade. Mas que nós possamos mantermos unidos em nome de Jesus. Você é responsável se você quiser se separar. Mas o mandamento para mim e para você é permanecermos unidos em nome de Jesus. Se deseja mais informações sobre como estabelecer essa única igreja, entre em contato conosco. Você sabe o nosso CEP? Aliás, o nosso CEP. Você sabe o nosso site, né? É www.ebenezer.com.br, né? Abre nosso site, mande mensagem, vamos ter prazer em ajudar você, em trabalhar com todos, para mantermos a unidade apenas em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo.
Tua cruz, louvado sejas, bendito Jesus. Louvado sejas, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor, ó Cristo, és digno de nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, é só por ti que adoramos ao Pai. É só por ti que adoramos ao Pai. Um só rebanho, um só pastor, eis que esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 33 42 52 69. DDD 81 33 42 52 69.